a importância da vida. Vou perguntar por que justo me veio de falar sobre isso agora, embora tenha alguns pontos que nós vamos ver que tem muito a ver com o que nós falamos semana passada. Mas o que aconteceu semana passada, a troca dos dois corpos do Regev e o Goldwasser, foi algo que mexeu com todo mundo, está todo mundo falando disso e tal. E de novo veio à tona o fato de esses terroristas não darem valor nenhum à vida. E se essas pessoas, se esses dois morreram, foi no mesmo dia, se foi depois, ninguém sabe o que aconteceu, nunca vai saber. Mas com certeza, uma coisa é certeza. E não vão contar. Pode ser também. De qualquer forma, um fato é certo. Que se eles estavam feridos, eles não receberam o atendimento que deveriam receber quando estavam no meio dos terroristas. Isso é óbvio. O atendimento que Israel dá para pessoas que eles capturam, e é o atendimento de primeira que eles dão nos hospitais, enquanto que os outros não dão esse valor à vida. E justamente, nós vemos aqui a diferença que tem, que a Torá dá um valor tão grande à vida, que um judeu consegue, até vendo o inimigo dele na frente dele, para ser o maior terrorista, ele naquele momento sente pena. E ele tenta tratar daquela pessoa. E, na verdade, nós vivemos num tempo onde o valor à vida cada vez diminui entre as pessoas do mundo. Se é pelos terroristas, se é pelos ladrões, se é no trânsito, onde for, as pessoas já não dão aquele valor que deveria se dar à vida. Vamos ver um pouco o que a Torá diz sobre a vida do ser humano. Um detalhe interessante também, não só nessas coisas que nós citamos, muitas pessoas se colocam em perigo porque acham legal. Você vai fazer um esporte radical, ele sabe que tem um perigo muito grande, mas não tem problema, faz parte, é legal. Adrenalina. Às vezes tem pessoas que deixam de sentir a vida, e para sentir a vida eles começam a se colocar na pontinha do penhasco para sentir naquele momento que eles estão vivos. O Rambam, o Maimonides, fala na introdução dele sobre o Pirkei Avot, que é chamado Shmoná Prakim, nos 8 capítulos. O Rambam traz e fala que aquelas pessoas que erram, eles acham que é uma virtude entregar a vida aos perigos. E chamam as pessoas que se entregam a esses perigos de giborim, pessoas fortes, heróis. Pessoas que entregam e se colocam em momentos e situações de perigo, com intenção, e às vezes acabam se salvando daquele perigo, pronto, virou o grande herói. Isso o Rambam falou já na época dele. Isso vê hoje em dia também, como os grandes heróis, muitas vezes até heróis nacionais, são aqueles que se colocam em perigo e ou ficam vivos ou até morrem, mas viram heróis por ter feito absolutamente nada. Se colocaram num perigo e...
O perigo deu certo.
A Torá dá um valor à vida humana muito grande. No momento que nós estamos no mundo, é porque nós temos que estar aqui. Ah, mas o mundo vindouro, com certeza, é muito mais importante do que a vida nesse mundo. Tá bom, você tem razão. A vida no mundo vindouro é extremamente importante. Ela é mais importante? Não sei, não dá para dizer isso. Por quê? Porque a pessoa não tem como chegar no mundo vindouro sem passar por esse mundo. E cada minuto que ele está nesse mundo, não é para a pessoa pensar, sabe uma coisa? Se lá é melhor, então quanto antes eu vou, melhor. Não é verdade, está errado isso. Cada minuto que nós ficamos nesse mundo tem o seu enorme valor. Prova que Deus nos colocou nesse mundo. Se não é para estar aqui, Deus já colocava a pessoa direta no mundo vindouro. Não é. Tem que passar por aqui. Tem que passar por aqui. Cada minuto é extremamente precioso. E cada minuto que nós estamos nesse mundo e fazemos as nossas obrigações, se é estudo da Torá, se é cumprir as mitzvot, se é ajudar outras pessoas, o que for, a pessoa está cumprindo a obrigação e a missão que ele tem nesse mundo. Mais ainda, uma pessoa nesse mundo cria o mundo vindouro que ele vai ter. O Olam Haba é algo, você vê, parece na Gemara várias vezes, que se a pessoa faz isso, ele está garantido no mundo vindouro. Se a pessoa faz aquilo, perdeu o mundo vindouro. O que quer dizer isso? Quer dizer que no momento que a pessoa faz seus atos nesse mundo, ele está naquele momento construindo o mundo vindouro dele. Cada um vai ter o mundo vindouro que merece, conforme aquilo que ele batalhou para construir. Por isso, as pessoas vão viver no futuro todas juntas, e um para um vai ser uma vida melhor, e para o outro vai ser menos melhor. Por quê? Como pode ser? Se você diz que o mundo vindouro é um mundo vindouro tão maravilhoso, então todo mundo deveria poder usufruir disso. Mas não. Cada um vai usufruir daquilo que ele montou, daquilo que ele criou, daquilo que ele investiu nesse mundo. E por isso é extremamente importante aproveitar cada minuto nesse mundo, porque a recompensa, como diz o Pirkei Avot, a recompensa é diretamente proporcional ao esforço que a pessoa dedica. Estamos falando do Pirkei Avot. Pirkei Avot fala: Yafat sha'a achat b'tshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye olam haba. É bela, é mais valiosa uma hora de tshuva, de arrependimento e de boas ações nesse mundo, do que toda a vida do mundo vindouro. Porque nesse um minutinho aqui, você consegue construir muito mais do que você vai ter lá. A Gemara conta no Tratado de Shabbat que o David HaMelech perguntou para Deus: eu quero saber quando eu vou morrer. E Deus falou para o David: isso não revela para ninguém. Cada um vai viver quando tem que viver e não interessa. Davi Amélia falou: mas, mesmo assim, revela alguma coisa, quando eu vou morrer? Ele falou: vou te contar uma coisa só. Shabbat é o dia que você vai morrer. Então Davi ficou preocupado: Shabbat? Atrapalhar todo mundo no Shabbat? Deus, que tal se eu morro no domingo? Deus falou: não. Domingo já é dia do reinado do seu filho, e não pode encostar um reinado no outro. Acabou um, começou o outro. Você não pode invadir o reinado do seu filho. Então, se domingo já é o reinado dele, domingo você não pode morrer, vai ser no Shabbat. Falou David: se é assim, deixa eu morrer na sexta-feira, para não atrapalhar as pessoas. Disse Deus: não. Que tov yom b'chatzerecha me'alef. É bom um dia no seu pátio, quer dizer, no pátio de Deus, me'alef, do que mil. Explica a Gemara o que quer dizer isso. É melhor para mim um dia seu de estudo de Torá, Davi, do que mil sacrifícios que o seu filho Shlomo vai fazer no futuro. O que quer dizer isso? Será que dá para ficar comparando um com o outro, o que vale mais? O ponto aqui que Deus quis transmitir a Davi é que cada minuto da vida dele é extremamente importante para Deus. E tem um valor infinito. Vale tanto quanto os mil sacrifícios que seu filho vai fazer. Não pode morrer antes. Tem um tempo fixo, vai ser no Shabbat, vai ser no Shabbat. Porque a Torá você vai estudar desde o início do Shabbat até o momento do falecimento, para mim tem um valor muito grande, diz Deus. Tanto é que te coloquei no mundo para viver até Shabbat. Portanto, nós temos uma proibição da Torá de tirar a vida de uma pessoa, nem que seja um minuto da vida da pessoa. Ele vai morrer daqui um minuto. Uma pessoa que matar ele um minuto antes é um assassino. Traz o Rambam. É cada hora que está ali. Uma pessoa que mata uma pessoa que está saudável. Ou está rolando pela mão. Ou uma pessoa que está doente, Deus o livre, quase para morrer. Vafilo harag et agosef. E mesmo que ele matou uma pessoa que está moribundo já. Neherag alav. Ele tem pena de morte. Afinal, a Torá é muito clara. Uma pessoa que assassina o outro de propósito e com testemunhas, etc., etc., todas as leis, ele tem pena de morte. Por quê? Porque Hashem colocou o ser humano no mundo para construir. O que é construir? O que Deus falou que ia construir. No momento que a pessoa começa a destruir o mundo, Deus fala, não, tira esse daí, você está destruindo tudo, tira ele fora. Então, aqui também. No momento que essa pessoa matou alguém, um alguém que estava quase morto já, não interessa. Ele matou, ele tirou um minuto de vida, é, tanto faz se tirou um minuto de vida, se tinha 70 anos de vida. Tem o mesmo valor. Ele tirou a vida de uma pessoa, ele está destruindo o mundo e Deus fala, tira essa pessoa também do mundo. Como diz a Gemara, vai além, Hamatim Ayin, uma pessoa que fecha os olhos de uma pessoa que está com a alma quase saindo do corpo, a Gemara fala, Arez é Shofet Damim, uma pessoa que está derramando o sangue dele. Ah, mas eu não fiz nada. Como não fez nada? Aproximou que seja em milésimos de segundo, a Torá considera como se tivesse um assassino, como se ele fosse um assassino. Daqui sai que é proibido fazer eutanásia. Não interessa, ah, mas não somos nós que julgamos as pessoas. Ele está mal, está mal. Mas não é a pessoa não tem direito de tirar a vida do outro. Mesmo se for por minutos. Não só isso. Mas os legisladores discutem baseado nisso. Se a pessoa pode dar uma informação que vai fazer com que tire a vida daquela pessoa. A pessoa está muito doente. Está nas últimas. Alguém chega para ele e fala, você está nas últimas. Ele vai morrer antes. De desgosto, de desespero, de susto, o que for. Proibido. Os legisladores discutem se Deus nos livre, uma pessoa está muito doente, está quase morrendo também, e de repente um parente dele falece. Ela precisa falar cádiz por ele. Será que pode contar para aquele parente? Se contar para aquele parente, vai ter que falar agora cádiz por mais um. Será que pode fazer isso? Os legisladores falam que não pode. Alguém outro que fale cádiz e não vai agora matar essa pessoa coitada, que já está com os problemas dela, vai trazer mais problemas para cima dela, não pode. Então você vê que não só é proibido fechar o olho dele, matar ele com as mãos, mas até mesmo falar algo que vai prejudicar e vai tirar a vida dele antes é proibido também.
E se essa pessoa escolhe como está?
Já vamos ver daqui a pouco sobre a escolha da pessoa.
Complicado.
Cada minuto da vida da pessoa é importante. Ah, mas escuta, coitado, ele já está um vegetal. Então, qual a diferença se ele está vivo ou não está vivo? Você sabe o que ele está pensando? Ele não sabe o que está passando pelo cérebro dele. De repente, naquele momento, ele está pensando no amor que ele tem para Deus. Ele está cumprindo uma mitzvah. Com pensamento, não precisa dizer para ninguém isso. Ele pode, naquele momento, fazer chuvar, de repente, por alguma coisa que ele fez na vida dele. O Meiri, que é um dos Rishonim, de 600 anos atrás, mais ou menos, Meiri fala de Itachem, pode ser, Shebesha'azot, que naquele momento, aquele minuto que ele está querendo tirar de vida do outro. Yif'al ma'sheu ba'al erech yotem mishepal kol chayav. Pode ser que ele vai agir, vai fazer alguma coisa que vai ser mais valiosa do que tudo que ele fez durante a vida inteira dele. Como nós podemos saber? De repente, um ato que ele faz no último minuto da vida dele, pode ser que é o ato que ele fez na vida inteira dele. Então, se tivesse matado ele um minuto antes, não ia ter isso. Não só que a pessoa está prejudicando o colega, ele está prejudicando a humanidade. Porque se aquela pessoa deixou de fazer, agora quem vai fazer aquilo? Aquilo era ele que veio para fazer. Se tirou ele antes da hora, para ninguém vai fazer aquilo. Da mesma forma, a Torá dá uma mitzvah, lo ta'amod al dam re'echa. A Torá fala que a pessoa não pode ficar de pé sobre o sangue do seu amigo. O que quer dizer isso? Ele está vendo alguém se afogando num rio. Fica olhando. Não pode. Lo ta'amod al dam re'echa. Não pode ficar assistindo o outro morrer. Ah, mas o que eu vou fazer? Não sei nadar. Então, não sei, chama o bombeiro, chama alguém, estica um galho, joga uma corda, faz o que quiser. A pessoa não pode ficar parada, ela tem que agir da forma que ele conseguir agir naquele momento. Se precisar gastar dinheiro, ele vai gastar dinheiro para fazer isso. Se ele tiver que usar toda a força dele, ele vai usar toda a força dele. De alguma forma ele tem que agir, ele não pode deixar de forma nenhuma que aquela pessoa morra. A mitzvah da Torá é isso. O Rav Hirsch fala, esse versículo, Lotamod Adam Recha, vem logo depois do versículo da Torá que fala sobre a proibição de ir falar mal de alguém. Fala a Torá, Lotelech Rachil Be'amecha, não é para você sair andando falando mal das pessoas. Em seguida a Torá fala, e não fica parado assistindo alguém morrer. O Rav Hirsch fala, sabe o quê? O pessoal vai dizer, bom, eu entendo perfeitamente. Sair por aí falando mal dos outros, agir contra os outros, isso não pode fazer. Mas eu não vou fazer nada. Eu vou ser neutro, ficar só olhando. Diz a Torá em seguida, não só você não vai falar mal do outro, que é a ação, nem ficar parado assistindo alguém tendo algum problema, também não é permitido, a pessoa não pode fazer uma coisa dessa. Não só isso, agora atrás, uma pessoa cometeu algum dos pecados que tem pena de morte. E ele está no tribunal. E foi julgado. E conseguiram comprovar pena de morte. E alguém agora sabe alguma coisa que pode salvar a vida dessa pessoa. Não sei, algum dado da história, o que for. E ele tem como ir testemunhar. Lotamod Adam Recha. Não pode ficar parado assistindo o amigo morrer. Ele tem que ir lá imediatamente no tribunal e falar, espera aí, eu tenho um dado da história que vocês não estão sabendo. Mais ainda, diz a Gemara, e o Rashi traz lá, se a pessoa, mesmo que é um Kohen no meio do serviço dele no Beit HaMikdash, ele tem que largar tudo lá e ir correndo para o tribunal para falar o que ele sabe. Parar o serviço no meio? Como? Está no meio, na frente de Deus, trabalhando para ele? Vai parar? Sim. Para salvar a vida de uma pessoa? Vai parar. Quando se fala do valor da vida da pessoa, não é só entre amigos, mas parentes também. O parente não tem direito nenhum pela halakha de definir se é para fazer uma eutanásia ou não sobre o parente dele. Ah, mas meu parente não define nada. Ninguém é dono da vida dos outros. E mais ainda, a própria pessoa não é dona da própria vida. A vida Deus nos dá e nós devolvemos a Ele a hora que chega a hora. Não podemos apressar isso e a pessoa não pode querer entregar a vida antes da hora também. Uma outra coisa que tem também na Halakha, Endochim Nefesh Mipnei Nefesh. E aqui entra o conceito que nós vimos semana passada, que precisa ser uma ética equilibrada e que nós jamais conseguiríamos fazer isso. Só Hashem, de fato, consegue nos dizer qual o limite das coisas. Não pode-se, literalmente, empurrar uma alma por causa da outra alma. Eu não posso matar uma pessoa para que não matem a outra. Não existe isso. Eu não posso matar uma pessoa para que não matem a outra. Exemplo. Uma mãe está dando a luz e está em perigo. Ah, vamos matar o nenê e a mãe vai ficar viva. Não pode fazer isso. Tem que tentar salvar os dois. Fazer o esforço pelos dois. Não pode querer, porque ele é pequeno, ela ainda tem, ou não, o contrário, ele ainda tem uma longa vida pela frente, ela já está mais, não tem contabilidade. Não pode empurrar uma vida por causa da outra vida.
Ou morre os outros.
Tudo bem. Aí é um problema. Aí é um problema que ele tem que ser bem treinado e saber qual é a alahá nesse caso. Porque aí já é um caso diferente. É porque vai perder os dois, tem que salvar um dos dois. Isso é uma outra história. Estamos falando agora quando, não, um já vai se salvar automaticamente. A pergunta é qual dos dois? Qual dos dois tem que se esforçar pelos dois? Não existe querer escolher um pelo outro. Se está num caso como você está falando, ele vai ter que perguntar para um cabino como assim. Ele tem que saber já de antes. Óbvio, todo bom médico já está preparado para essa situação. Ele já sabe que, como ele vai ter que agir naquele momento.
A mesma coisa está complicada também de doenças terminais, que eu estava te falando. Né? E você falou assim, que a pessoa não é dona das suas escolhas.
Uhum.
Né? Mas é uma pessoa lúcida que está sofrendo, vegetando. Complicado, né?
Uma pessoa que não, mas estou falando uma pessoa que está sofrendo em vida por outros motivos. Obrigado. A pessoa está sofrendo por outros motivos. Você pode jogar no 15º andar? Não, mas está sofrendo.
Não,
é a mesma coisa.
Não.
É indiferente se o sofrimento dele é um sofrimento que está no hospital, Deus nos livre, ou se o sofrimento dele é um sofrimento psiquiátrico, ou se o sofrimento dele é as furas que ele tem na vida, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Eu sei que para a pessoa talvez ele vai dizer que faça, mas para efeitos da lei é a mesma coisa. Ele não tem o direito de tirar a vida por causa de um sofrimento.
Mas ele quer pode ter a escolha, como assim, doente terminal. Se recusar a uma doente terminal.
A um tratamento.
A um tratamento para tentar falecer em casa, coisa como acontece muito. Eu não vou para casa, eu vou falecer em casa.
Aí já é uma outra história. Agora já está falando diferente. A pessoa se matar é proibido.
Não,
a pergunta agora é se a pessoa pode deixar de fazer um tratamento.
É isso que eu estava falando.
Isso é uma outra história. Na verdade, esse ponto é um ponto extremamente delicado.
É.
E cada caso precisa ser perguntado para um rabino especificamente. Se a pessoa pode deixar de fazer um tratamento.
Então, pela ela pode fazer esse atendimento com o rabino, não é que não
sim,
pode.
Sim, não, não. Nesse caso, ele pode perguntar para o rabino o que ele vai fazer.
Tá, porque de repente ele está doente terminal com várias máquinas presentando ele, sem qualidade de vida nenhuma.
Tá bom, ele tem que perguntar para o rabino. Mas é isso que eu estou te falando, desligar a máquina não existe. Isso não existe. Deixar de fazer um tratamento é uma outra história. Aí vai depender muito, muito, é um negócio extremamente delicado. Tem que perguntar para o rabino, alguns casos vai ser permitido de fato ele não fazer um tratamento, mas não apertar um botão ou tirar da tomada.
Elas são, acho que, muito mais delicadas do que parece.
Sim.
Parece.
Sim.
Porque uma coisa é assim, a pessoa diz assim, eu não quero me tratar. Ele vai ao cabelo, ele puxa, ele chega a uma conclusão, ele não vai se tratar, vai para cá, como você, e ele espera a hora dele em casa. Agora, pode acontecer também da pessoa estar, vamos dizer, inconsciente no hospital e os médicos, como é muito comum hoje, vão fazer traqueostomia, vão fazer isso, e a família não quer.
Então, eles vão ter que perguntar para o rabino se então, pode deixar de fazer um tratamento. Todas as vezes você está falando de tratamento. Tratamento dá para se perguntar.
A consequência da falta
de tratamento vai levar... Sim. Mas já que não é uma coisa ativa, é apenas deixar de fazer, dependendo do caso, pode ser que o rabino permita.
Às vezes eu estou falando da porta, a pessoa que o ativo é outro, o ativo é não fazer o tratamento.
É.
Também é uma forma...
Ele está deixando de... Na verdade, ele está praticamente ligado a isso daqui. É. Ele está deixando de fazer, está sendo passivo.
Está sendo passivo como o cara que está em frente ao rio?
Exatamente. Exatamente. Por isso que é uma pergunta. Porque não é tão simples. É igual o sujeito que está na frente do rio, está vendo o outro afogando, ele cruza os braços. A mesma coisa.
É a mesma situação.
Eu posso dar um tratamento para ele e não vou dar. É a mesma coisa.
Mas
aqui, dependendo do sofrimento da pessoa, pode ser que o rabino permita. Mas é um caso delicado.
E outro é uma pessoa que está sentindo uma epidemia,
sei lá. Sim. Sim. Justamente por esse agravante a mais é que eventualmente pode ser que o rabino permita. Mas cada caso tem que ser perguntado porque é uma coisa extremamente delicada.
E se uma pessoa vai matar uma outra pessoa? Você tem condições de evitar que ela mate outra pessoa?
Não tem como evitar, você tem que evitar.
Por quê?
Você pode matar outra pessoa?
Ó, uma pergunta boa. Você vê alguém perseguindo o outro com uma faca. Você sabe que ele está querendo matar o outro. Então, entra de novo a mesma regra. Você tem que salvar a vida daquela pessoa. Como você vai salvar a vida dele?
Matando a outra.
A princípio, tentando sem ter que matar. Mas se a única forma que tem de salvar a vida do outro é matando esse, você vai matar esse. Porque de qualquer jeito, ele está tendendo a ser um assassino. Então, ele está entregando a vida dele. A pessoa já sabe. Se ele está indo matar alguém, ele sabe que ele está arriscado a perder a vida dele também. Aí ele pode ser, mas a princípio, primeiro você tem que dar um tiro no pé dele, assim ele não vai conseguir atingir o outro, mas você vê que a única forma de fato é matando ele, tem que matar ele.
Na verdade tem um pouco a ver com o direito legal mesmo, né?
Sim, lógico, totalmente.
Tem
que
bater.
Por exemplo, você vê, o cara está matando todo mundo, um policial pulou lá em cima e não matou ele. Ele fez errado? Lógico que fez. Porque quer dizer, é difícil de julgar, óbvio. Mas... O primeiro não matou. Aí ele resolveu, entendeu? Ele tentou de uma forma pacífica, mas nesse tentar de uma forma pacífica, morreram mais pessoas. Então é óbvio que não é para deixar chegar a esse ponto. Você vê que o cara está indo e não tem como parar ele, a não ser matando ele, tem que matar ele. E não se importar que depois vai ser julgado e que os direitos humanos vão falar. Um outro exemplo. Pegar o órgão de uma pessoa que está quase morrendo para dar ele para uma outra pessoa. Proibido. Não somos nós que vamos definir. Quer dizer, ele vai matar tirando o órgão, esse é o problema. Quer dizer, ele está mais para lá do que para cá, então sabe uma coisa? Antes que ele morra, eu vou tirar o órgão dele para poder fazer um transplante de uma outra pessoa. Proibido fazer isso. Ah, mas ele já vai morrer de qualquer jeito. Não tem problema, deixa ele morrer sozinho. A pessoa não pode tirar o órgão dele. Se ele tirar o órgão, ele é o assassino. Sabe que tem uma história aqui que eu li? Uma vez teve uma convenção, congresso, de médicos num hospital famoso em Israel, Beilinson. E veio lá um professor, professor de Califórnia, da Califórnia. Ele veio para o Rav Yitzchak Elia Frankel e perguntou para ele, sabe, aconteceu o seguinte caso lá nos Estados Unidos. Um sujeito levou um tiro e já estava mais para lá do que para cá. E o médico resolveu aproveitar e fazer um transplante de coração, qualquer órgão que seja, tirou um órgão vital dele para passar para o outro. Agora o advogado do assassino está alegando que o assassino não assassinou ele. O médico que assassinou. O médico que tirou o órgão vital dele, quando ele já estava vivo. Então esse médico veio só por curiosidade, perguntou para o rabino, o que você diz? Quem tem razão? Ele falou, o advogado tem razão. O assassino foi o médico. Ele estava ainda vivo. No momento que o médico foi lá e tirou o órgão vital, ele que matou. Não interessa que ele já estava quase morto. Quase morto não é morto. Ninguém disse que o outro não fez um pecado em ter ferido o amigo. Óbvio que sim, também faz parte. A Torá também proíbe ferir uma pessoa. Mas de qualquer forma, quem de fato matou naquele momento foi o médico. Se nós formos pensar, imagina que tem um super rabino que está quase morrendo, está muito mal, ele está precisando de um transplante de um órgão. E tem um velhinho que já está vegetando já 10 anos e está lá no hospital, e o cara já tem 103 anos e já viveu uma boa vida, todo mundo precisa daquele rabino. Então, talvez vamos tirar o órgão desse daqui para passar para lá. Vem a Lachá e fala, proibido. Nós não somos aqueles que vamos definir quem vai viver e quem não vai viver. Tem que tentar salvar aquela pessoa, tem que tentar salvar. Mas matando outra, proibido. Outro exemplo. Se nós formos imaginar se o Hitler e Marchamont dissessem, se vocês me derem essa criança, e eu vou matar ela, eu paro tudo em Auschwitz. Pode entregar essa criança ou não pode entregar essa criança? Pela Lachá é proibido entregar essa criança. E vocês sabem que tem histórias na guerra que aconteceram parecidas. Inúmeras histórias. Pais que tinham, entre aspas, bom contato com o oficial e sabiam que passando uma graninha para ele, ele tira o filho que estava dentro dos vagões sendo levado embora. Mas em compensação, eles têm que cumprir metas, tem números. Se tirar uma criança, vai ter que colocar outra no lugar. Pode pagar para tirar o filho dele de lá e a criança de outro que vá no lugar, ou não pode tirar? Não pode tirar. Não pode pagar. Super dolorido. Ninguém disse que não. Mas ele não tem o direito de colocar a vida de outra pessoa em risco para salvar a vida de outro.
Mas aí o filho dele também morre.
Mas ele não tem como fazer. Alguém vai morrer nessa história. É o filho dele, é o filho do amigo. Não adianta. O filho já está dentro do vagão. Vai ser levado. Se ele pagar e tirar aquele filho, vão pegar outra pessoa do gueto para levar. Então ele não pode fazer isso. Se ele vai pagar e vai tirar só esse, acabou, fica com uma criança a menos dentro, óbvio que ele deve pagar e tirar a criança de lá. Se ele puder pagar por mais, paga por mais. Mas se vai colocar em risco a vida de outra pessoa, ele não pode fazer isso. Ah, mas vai morrer esse, tudo bem. Não tem o que fazer. Dá para salvar esse? Não dá. Dá para salvar colocando outro? Não. Isso não serve. Não existe em nefes do ré e sem nefes. Não dá para empurrar uma vida por causa da outra vida.
Esse negócio está melhor. Se pagar por ele, pode. Esse ou dois.
Pois, exatamente. Tem que tentar salvar salvando, não matando alguém no lugar.
Mas pensa bem, é uma situação muito complicada.
Super.
Super complicada.
Super complicada. Tem livros. Tem livros inteiros disso. Tem rabinos que estiveram em Auschwitz, ou rabinos que estiveram em outros campos, que seja, que escreveram livros depois da guerra, com perguntas que fizeram para eles na guerra. Essa ainda é a pergunta mais simples que tinha. Perguntas horríveis que faziam para eles, e eles tinham que dar a lei. Até nesse momento, a pessoa tem que ter uma lei. E tem livros inteiros. Eu tenho um livro em casa aqui, compila de vários desses livros, traz vários casos, várias histórias, são coisas assim terríveis, imaginar até que ponto uma pessoa chega que ele tem que definir entre duas facas. Então, e tem uma história famosa de um sujeito que foi, ele tinha como tirar o filho dele do vagão, e ele foi perguntar para o rabino se ele pode fazer isso. O rabino falou, se vai ir uma outra pessoa no lugar, você não pode fazer isso. Aceite isso como se fosse você estar levando o seu filho para um sacrifício. Igual Abraham levou Isaac. E naquele momento, o rabino conta que aquele sujeito saiu dançando de alegria que ele vai poder fazer uma mitzvah. Que nível que a pessoa tem que chegar para conseguir fazer isso?
Óbvio.
É um nível incrível.
Tem que ser um target muito elevado.
Não sei, tem tantas histórias disso, tem várias histórias. Aquele livro, Tridei Esse, ele traz trocentas.
Eu vou colocar um gato, vai perguntar para dentro do lado. Já vem a cabeça que se salvou e
ele conseguiu. É uma escolha muito difícil. Muito difícil. Mas até nessas horas difíceis tem uma lei. E na verdade aqui você vê mais. Você vê o quanto vale a vida de uma pessoa. A vida vale tanto que não como for, deixa pra lá. Não, não é deixa pra lá. É uma vida. Uma vida. Tem que analisar, tem que saber o que ele tem que fazer naquele momento. E se é pra salvar uma vida, e se não é pra entregar outra vida, o que for. Aqui tudo isso está demonstrando o valor que a Torá dá pra vida humana. Uma outra mitzvah que a Torá traz é Iglar Ufá. Uma pessoa é encontrada morta no meio do nada, no meio das estradas. No meio do caminho. Agora ninguém sabe quem foi que matou ele. Será que ele morreu porque alguma cidade não deu abrigo a ele? Tem todo um processo extenso que a Torá fala que vai ser feito para perdoar pelas pessoas que estavam próximas e não fizeram nada. Então vai e até lá, conforme a opinião da Gemara, não é qualquer tribunal. É o Sanhedrin de Yerushalayim. Vai sair de Yerushalayim, vai até lá. Eles vão ver qual é a cidade mais próxima, vão medir qual é a cidade mais próxima daquele cadáver. E eles vão ter que ir até aquela cidade, até um rio que não tem mais água, e lá eles vão decapitar uma bezerra. Eles têm todo um trecho que eles falam pedindo para Deus para perdoar, e que nossas mãos estão limpas, não foi ninguém dessa cidade que assassinou aquela pessoa. Onde está escrita essa mitzvah? Essa mitzvah aparece na Torá bem no meio de leis de guerra. Antes, é Parashat Shoftim, traz um monte de leis de como a pessoa deve se comportar na guerra e como que se, o que se anuncia antes de começar uma guerra. E logo depois, Parashat Kitetet também está falando ainda da guerra. O Gesher HaChaim diz, por quê? A Torá coloca essa mitzvah de perdão por uma morte sem querer no meio do caminho, no meio das leis de guerra. E diz o Gesher HaChaim, sabe o que acontece? Para ensinar a pessoa que, embora ele está no meio de uma guerra, e no meio de uma guerra é um momento que ele tem o direito de matar os inimigos que estão querendo matar ele. Nesse momento as pessoas podem começar a se acostumar com o conceito de matar a vida, já matei hoje não sei quando no front. A pessoa já começa a perder um pouco a sensibilidade. Vem a Torá e fala, no meio de tudo isso, que se for encontrada uma pessoa no meio do caminho morta, você tem todo um processo para fazer, para perdoar por isso. Porque não pode faltar sensibilidade. É verdade que na guerra você tem o direito de defesa, mas não é por isso que você vai perder a sensibilidade que tem pela vida. E mais, todo esse Aiglar Ufá era feito de um jeito, esse perdão pela pessoa que morreu sem querer lá no meio do caminho, era feito de um jeito super alarmante, para todo mundo saber e todo mundo ver. A Gemara ela fala, por que você vai ficar medindo? Só medir. Eu sei, conheço o mapa e sei que perto daqui, a cidade mais próxima está a 1 quilômetro. Não precisa olhar para todo lado e começar a medir. Mas não, tinha que pegar, começar a medir no chão, para todo mundo ver e todo mundo passar, perguntar o que está acontecendo aí exatamente. Dessa forma, todo mundo vai ficar sabendo, vai se espalhar a notícia, sabe? Morreu uma pessoa lá e tiveram que fazer todo aquele processo. Pessoal, sensibilidade pela vida das pessoas. E a Gemara fala em Sanhedrin, por esse motivo, Nivra Adam Yehidi. Por esse motivo, o homem foi criado único. Só Adam foi criado. Depois criou a Havá, depois teve os filhos. Mas em primeiro lugar, é uma pessoa só. Por que uma pessoa só? Para te ensinar que toda a pessoa que mata e aniquila uma alma apenas, é como se ele tivesse acabado com o mundo todo. O mundo todo quer dizer que ele, considerado como se tivesse assassinado desde Adam Arishon, até a última pessoa do futuro. Por que isso? A vida é muito, muito importante. E se ele mata uma pessoa, ele destruiu tudo. Mais ainda. Cada pessoa tem algo a contribuir para o mundo. O mundo foi criado e tem uma série de metas que ele tem que chegar. Cada pessoa vai fazer uma dessas metas. No momento que tiraram uma pessoa do mundo, vai faltar essa meta, porque quem vai completar essa meta? Adam Nivra Yehidi. Cada ser humano foi criado único. Único quer dizer que cada pessoa, cada ser e ser, é único no que ele tem, na tarefa que ele tem para fazer. Ninguém vai substituir ele. O que ele tem para fazer, ele tem que fazer. Ninguém vai fazer por ele. No momento que a pessoa tirou aquela vida, Ele tirou uma das metas do mundo. Tirou uma das metas do mundo? É como se fosse que ele destruiu o mundo inteiro. Porque Deus criou o mundo para ter uma série de metas. Está faltando uma meta, está faltando tudo. É como se ele tivesse aniquilado o mundo desde a da Marijona até o final de todos os tempos. Uma outra mitzvah que a Torá dá, que Tivne Bayit Hadash, quando você construir uma nova casa, você tem que fazer uma grade, um parapeito, no telhado, para que ninguém caia lá de cima. Então, antigamente, os telhados as pessoas usavam para uma série de coisas. O pessoal vai subir lá em cima e, de repente, ele cai. Vai morrer. Diz o pastor, claro, não está assim da minha terra, não coloca sangue na sua casa. Não deixa acontecer uma tragédia dessas na sua casa. Coloca alguma coisa para proteger. Olha só até que ponto tem que proteger a vida de uma pessoa. Tem que colocar uma grade se é em cima da casa, se é uma grade em volta de um buraco, se é uma grade que as pessoas colocam nas janelas em apartamentos. Qualquer cerca que a pessoa colocar para proteger a vida humana, você sabe dessa mitzvah. E dessa mitzvah, a Gemara aprende que o tribunal tem uma obrigação de uma vez por ano mandar pessoas para consertarem os caminhos, tirarem obstáculos e verificarem como que estão as coisas nas estradas, nas ruas. Desse versículo aprendem nossos sábios que não pode permitir que uma pessoa morra por falta de cuidado. E a Alahá traz isso também. Shulchan Aruch traz que qualquer empecilho, qualquer obstáculo que pode levar ao perigo de vida de alguém, é uma mitzvah da Torá tirar e tomar cuidado para que não aconteça nada. Fala, é tão forte isso da vida humana. E voltando ao assunto, quantas pessoas na guerra, Segunda Guerra, quantas pessoas em campos, em guetos, que poderiam agir, eles não agiram porque eles tinham medo. Se eu agir, ele vai ficar mais nervoso e ele vai matar mais pessoas aqui. Tem inúmeras histórias, se você pegar livros do Holocausto, você vai ver quantas pessoas jovens, fortes, que olhavam para aquele oficial alemão e pensavam, imagina, eu sou grandão, eu vou dar uma nele, ele vai ver só. E eles paravam e pensavam, não, eu não vou fazer isso. Se eu agredir ele, ainda vou matar o gueto inteiro por minha causa. Eu não vou fazer isso. E apanhava, e apanhava, e apanhava. E imagina uma pessoa forte daqueles grandões que sabe que ele está apanhando à toa, porque ele pode dar uma naquele oficial e ele vai ficar livre. Ele não fez isso. Ele ficou pensando que ele vai apanhar e não vai de forma alguma agredir para que não matem todas as pessoas. A vida humana é tão importante que a Torá fala da raiva rema. As mitzvot foram feitas para você viver com ela e não morrer. E daqui sai que uma pessoa pode profanar Yom Kippur para salvar a vida de uma pessoa. Quer dizer, que embora tenha mitzvot na Torá que são tão superiores, tão grandiosas, tão importantes, tão rigorosas, a vida humana ainda está um pouquinho acima disso. Ele pode profanar o Shabbat, ele pode profanar Yom Kippur, se for o caso, para poder salvar a vida de uma pessoa. Não só isso. É uma mitzvah salvar a vida dessa pessoa. E mais ainda, uma vez que nós, tendo todo esse background da Torá, nos demonstrando a importância que tem a vida humana, nós sabemos dar o valor à vida humana. Se tem duas pessoas presentes para salvar alguém no Yom Kippur, um judeu e um não judeu, ah, deixa ele fazer. Ele vai fazer o tratamento, ele vai profanar o Yom Kippur, se é necessário, sei lá, deixei alguma máquina, o que for, e pelo menos eu não vou profanar o Yom Kippur. Não. Diz a Alahá, você vai profanar o Yom Kippur para salvar a vida dessa pessoa. Por quê? Porque com todo esse background, você sabe dar valor à vida muito mais do que o sujeito que está do teu lado. Você sabe que naquele momento você está fazendo uma coisa terrível, inimaginável. Estou profanando Yom Kippur. Mas eu sei que estou fazendo isso para salvar uma vida. Então quanto que eu tenho que me empenhar para salvar essa vida? O Goy, ele não sabe. Salvar uma vida, não salvar uma vida, Yom Kippur, ele não faz diferença hoje de outro dia. Não tem aquele sentimento tão forte naquele momento. O Yehudi vai ter um sentimento muito mais forte. Ele vai sentir que eu agora estou profanando Yom Kippur para salvar uma vida. Que coisa grandiosa salvar uma vida. Deixa eu me empenhar até o final para conseguir salvar de fato essa pessoa. Mas é lógico que aqui entra o mesmo conceito que foi dito antes. Que a pessoa não precisa se colocar em perigo para salvar o outro. A Halakha lá no Shulchan Aruch traz uma pessoa que vê um navio que está afogando ou afundando ou rio que está começando a invadir uma cidade ou uma pessoa que está sendo perseguida. Ele precisa se levantar, é uma mitzvah, profanar o Shabbat para poder salvar aquelas pessoas. Mas, isso quando? Quando a própria pessoa não vai se colocar em perigo. Se a própria pessoa agora tentando salvar o outro, ele vai se colocar em risco. Não é obrigado a fazer isso. Porque é a mesma regra de antes. Diferente se é a vida da própria pessoa, se é de outra pessoa, se é de um terceiro, de um quarto, não interessa. Empurrar uma vida por causa de outra é proibido. Então, a pessoa se colocar em risco de vida para salvar uma vida, isso não é necessário. E não pode ser feito. Não só isso, mas até mesmo se a pessoa estiver em dúvida. Se eu me colocar lá no meio para tentar salvar, talvez eu vou morrer, ele já não precisa ir. Mas, diz o Mishnah Brura algo muito curioso. Ulam tzarich lishkol advarim heitev im yesh bo safek sakana. A pessoa precisa analisar minuciosamente se tem perigo de vida ou uma dúvida de perigo de vida se ele for salvar aquela pessoa. Mas, diz o Mishnah Brura, velo yidakdek beyoter. Não ser tão preciso assim. Não, ficar analisando, não, mas se eu for, se ele olhar, se ele não ver, será que eu vou conseguir salvar a vida dele sem eu me colocar em risco? Ele começa a fazer um monte de contabilidades. Calma, faz uma análise fria, vê se dá, dá, vai. Não fica fazendo uma análise se dá mesmo, mas talvez. Começa a pensar demais, sabe por quê? Que o Tashi Amru, como aquilo que dizem nossos sábios, a Medakdek Balideikar. Nossos sábios falam sobre isso da cá. Só ficar analisando, será que eu dou se da cá para essa pessoa ou não? Não, porque ontem, justo, eu vi ele andando na rua, ele fez não sei o que lá, então talvez não merece ganhar dinheiro, porque ele gastou, imagina, ele gastou dinheiro, então não sei se eu dou. Diz Agmará, a pessoa que fica fazendo essas contabilidades, Deus nos livre, é ele que vai precisar um dia de tzedaká. Então, diz agora o Mishnah Brura, a mesma coisa vale aqui. Tem que ver se a pessoa vai te colocar em perigo ou não, para salvar a vida do outro, mas também não exagerar muito nessa contabilidade.
Apesar de que
ele
teria a condição plena de salvar, só que o medo
dele ficou um
pouco maior.
Mas o medo quer dizer que ele tem um risco. Ele tem um risco. Então, se ele tem um risco, não, obrigado.
As regras da guerra, tem na Torá, fala, quem tem medo de ir para a guerra, nem vai
para a guerra. É verdade, quando se fala de guerra, tem isso também.
Não está falando de guerra, está vendo alguém. Alguém está afogado, você nem sabe nadar, com certeza você
não. Então não é para ir. Então age de outra forma. Chama alguém. Ou ele sabe que se ele for se meter na briga, ele é que vai levar um tiro. Ele não é obrigado a ir. Mas ele pode chamar a polícia, por exemplo. Ou ele pode chamar algum amigo que sim vai ter jeito. Nunca ficar parado, mas de qualquer forma, não se colocar num risco de vida.
Coisa assim é a posição da minha esposa, porque
dar alguma coisa para uma pessoa, se você puder, de repente, a pessoa, de repente, a gente começar a complicar e achar que a pessoa não é merecedora,
uhum,
né, de você estar ajudando. Mas o mais importante é ter um ato de ajudar. Como a outra vai fazer uso,
isso é problema dela.
Problema dela. Porque a pessoa, no momento que você pensa em ajudar, pronto. Está ajudando e acabou. Agora você começar a complicar muito. Fazendo uma outra, numa próxima vez, em vez de dar para essa pessoa, dá para uma outra pessoa, dá para uma outra equipe, em vez de fazer uma coisa assim.
Uma outra alahá, e tem muito a ver com isso. Diz alahá o mishnafla alav mapolet, safek chai, safek met. Deus nos livre uma casa de Zaba. No Shabbat. E agora nós temos dúvida. Pode ser que as pessoas estão vivas embaixo, pode ser que não estão. Não dá para saber. Safek usham, safek eno sham. Ele tem dúvida se a pessoa estava lá ou não estava lá. Se tinha alguém em casa ou não tinha alguém em casa. Nefatina lá. Se começa a tirar atrás do trator, começa a tirar os escombros para ver se encontra alguém. A falpista esbocar mais pessoas, mesmo que tem várias dúvidas. É dúvida se ele está lá ou se ele não está. E se ele está, talvez ele está vivo. Não dá para saber. Mesmo assim, mesmo que estão conseguindo ver no meio dos escombros, que ele está lá. Mas ele está esmagado lá dentro. Então, vou tirar os escombros? Ah, ele já deve estar morto. Você está na dúvida? Tem que tirar todos os escombros no Shabbat para salvar aquela vida, mesmo que ele vai salvar a vida por minutos. Não interessa. Esses minutos são valiosos para essa pessoa e você tem a obrigação de fazer tudo para salvar esses minutos da vida da pessoa. Bom, vimos bastante sobre a vida do outro. E a própria vida. E a própria saúde. Rav Hirsch fala, bom, a pessoa vai dizer, eu não vou matar ninguém, eu não vou machucar ninguém, eu não vou falar mal de ninguém. Eu não vou mexer numa mosca. Mas em mim, eu faço o que eu quero. Se eu quero me machucar, eu me machuco. Se eu quero me matar, eu me mato. Eu faço o que eu quero comigo. Isso não. A Mishnah fala claro, a Torá fala claro, que a pessoa não tem o direito de se machucar. Nem isso. Tem nem o que dizer de se matar. A pessoa não tem o direito de jorrar o próprio sangue. A pessoa tem uma mitzvah de cuidar da saúde dele. E ele não pode vacilar nisso. Por quê? Ele não sabe o que o mundo precisa dele. Se ele está aqui de novo, é porque Deus quer que ele esteja aqui. E se ele está aqui, ele tem uma missão específica que é só ele que consegue fazer aquela missão. Quem deu o direito dele se machucar? Quem deu o direito dele se tirar do mundo antes da hora? De todas as mitzvot da Torá, de Shabbat, de Shru, de Tfilim, qual você quiser, mitzvot ligadas ao campo, mitzvot ligadas ao comportamento com amigo, nenhuma usa a linguagem que a Torá usa duas vezes quando ela traz sobre cuidar da vida da pessoa. Meod, muito. Está escrito na Torá, você tem que guardar muito a sua alma. Em outro lugar está no plural, Venishmartem Meod Lenashotechem. Vocês vão guardar demais a sua vida. Uma mitzvah que a Torá enfatiza tanto, que a palavra Meod é porque de fato é uma mitzvah necessária, porque afinal sem essa mitzvah, o que vai ser das outras mitzvot? Se a pessoa não tem saúde, como vai poder cumprir as outras mitzvot? O Rav Hirsch fala que da mesma forma que você não pode encostar no outro para fazer o mal, da mesma forma que não pode encostar em si. O nosso corpo foi Deus que nos deu, a nossa alma foi Deus que nos deu. Então, com que direito a pessoa pode mexer no que não pertence a ele? Ele não pode fazer mal. Em alguns lugares, até na Halakha, consta a expressão Hamira Sakanta Meisura. É mais rigoroso o perigo do que uma proibição de adorar. O perigo que a pessoa se coloca é mais vigoroso do que fazer uma transgressão da Torá. De novo, ele está se fazendo perder todas as outras mitzvot de uma vez só, se ele se coloca em perigo. Hafez Haim era muito, muito preocupado, ele tinha 90 anos, Lituânia, ele era muito, muito preocupado com os alunos dele na Yeshiva. E muito preocupado com a saúde deles. E um aluno dele conta que uma vez ele deu uma aula inteira pregando e falando para eles como eles precisam cuidar da saúde deles. E ele chegou ao ponto de dizer para eles: vocês não podem estudar demais. Então, Yeshiva, a gente está aqui para quê? Vocês não podem estudar demais. Se vocês estudam demais, não se levantam um pouco, não vão tomar um arzinho, não comem, não dormem, para que vai ser esse estudo todo? Esse estudo todo que vocês estão fazendo nesses momentos errados, vem do Yetzer Hará, é o mau instinto que está te influenciando para fazer isso. A cabeça aí lá confessa e diz: sabe, quando eu era jovem, de tanto que eu estudei, o médico, ele ficou com problemas no olho, e o médico proibiu ele 2 anos de estudar. Ele falou: me diz, isso não é uma obra do meu Yetzer Hará? Estuda, 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 amanhã você não vai estudar, vai ser bom. Então, o que ele ganhou? Tem que saber qual o limite, saber dosar. Hafez Haim, quantos alunos não contaram sobre isso? O Hafez Haim entrava no Beit Midrash, na Yeshiva, onde estavam todos os alunos estudando de noite. Ele subia, ele mesmo, Rosh Yeshiva, velhinho, subia nas mesas para apagar as velas que tinham lá. Pessoal, todo mundo dormia, chegou a hora de dormir. Não, mas eu estou na Yeshiva para quê? Não é para estudar? É para estudar. Agora é hora de dormir. Tem que cuidar um pouco da saúde também. A Torá fala: e nem na Sati de Fanech Hayom, eu estou colocando perante vocês hoje, Hachayim Vetatov, a vida e o bem, Etamavet Vetara, a morte e o mal, o Vachartá Vachayim, você vai escolher a vida. Todos os comentaristas lá perguntam: que negócio é esse? Você vai optar pela vida. Tem dúvida que não é para optar pela vida. Quem é que a Torá enfatiza? O Vachartá Vachayim, escolhe a vida. Esse livro aqui, muito interessante, era Yechezkel Ishayek. Emprestou uma pessoa que reza aqui conosco, que é primo dele. Ele traz um pensamento muito interessante sobre isso. O profeta Irmiau, Jeremias, chamou a atenção do povo e disse: por que que vocês fazem mitzvah tanashim elumadá? Por que que as mitzvot para vocês viraram atos rotineiros? Você põe filhinho todo dia, nem percebe o que está fazendo mais. Isso é uma mitzvah, como se deve. Está perdendo todo o gosto da mitzvah, todo o sabor da mitzvah, todo o princípio da mitzvah. Tem que saber o que está fazendo, fazer com gosto, com vontade. Isra Vishayek, o mesmo acontece com a saúde. É uma mitzvah que a pessoa tem de cuidar da saúde. A gente vai dizendo. Está errado dizer. Vem a Torá e enfatiza o Bachartá Bachayim. Você vai escolher a vida. Sabe o que quer dizer optar pela vida? É demonstrar que você quer viver. Fazer algo pela vida. Se esforçar para viver. Afinal, se você se esforça para viver, você vai ganhar mais tempo para poder fazer isso. Mais tempo para estudar a Torá. O Bachartá Bachayim não é uma dica da Torá. Não é apenas uma mitzvah da Torá. Mas sim, a Torá está querendo enfatizar que você não pode viver... estamos vivendo, vamos seguindo, vamos levando, como dizem. Não, não é isso. O Bachartá Bachayim, você tem que optar pela vida e se esforçar e se dedicar para ter vida. E aqui cabe lembrar alguns detalhes também interessantes. Quando se fala de saúde, óbvio, você tem que ouvir o médico dele. Tem que fazer consultas com seus médicos. Ele tem que buscar se cuidar. Aí a pessoa vai se perguntar: não, médico, para que precisa de médico? Quanta gente já não me falou isso? Eu tenho fé em Deus. Não preciso de médico. Tenho fé em Deus, eu vou ficar bem. Muita gente fala isso. Pele Yoes traz essa pergunta. Ele fala, o pessoal vai dizer, para que eu preciso de médico? Não preciso de médico. Eu vivo de imunologia. Emuná em hebraico é fé. Eu vivo de fé. Não. A pessoa tem que saber que existem três tipos de doenças. Existem as pessoas que ficam doentes e que façam. Ele tem tantos méritos que Deus vai curar ele, se ele tomar remédio, se ele não tomar remédio, se der tratamento, se der, não interessa, ele vai sair dessa. Tem pessoas dando os livros que está decretado sobre eles que o que eles fizerem não vai adiantar. Mas existe o terceiro caso. Quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo com uma natureza específica. E as pessoas têm que viver dentro dessa natureza. E ele criou uma série de doenças que são para alertar a pessoa. Mas no momento que a pessoa busca um médico, ele vai tomar os remédios direitinho, ele vai fazer chuva logicamente junto com isso, e ele vai fazer o tratamento se for necessário, ele vai se curar. E nesse caso, se ele não for fazer um tratamento, Deus vai falar para ele, como? Eu tenho uma mitzvá natural que eu digo para você, cuida da sua vida, você não quer cuidar da vida? Tá bom, eu também não vou cuidar. Diz o Pelei Yoed, como nós não sabemos qual tipo de doença a pessoa tem naquele momento, a pessoa precisa se esforçar. A pessoa precisa trilhar por esse caminho. Pode ser que ele tenha méritos e nem precisaria dos remédios? Pode ser. Nós sabemos nossos méritos. Primeiro, nós não sabemos nossos méritos. Segundo, se nós gastarmos nossos méritos com isso, não vai sobrar para outras coisas. Então, para que gastar os méritos? A pessoa tem que procurar um médico, ele tem que se clinicar, ele tem que buscar tratar da sua saúde e buscar uma saúde melhor. Fumo. Hafetz Chaim já, naquela época, quando ele nem se sabia que o fumo faz mal para as pessoas. Hafetz Chaim escreve que já, afinal, dizem nossos sábios e diz a Torá para nós que é proibido a pessoa se machucar, se ferir. Primeiro, tem que guardar muito bem a sua vida. E não só isso. Ele diz, se Deus criou o corpo da pessoa para ele fazer coisas para Deus, e de repente essa pessoa vem, quem deu o direito dele estragar o corpo que Deus deu para ele? E não tem esse direito. E a pessoa vai ter que, no final dos dias, pagar, e ele vai ser cobrado no julgamento celestial por ter fumado. E isso é o Hafetz Chaim. E depois do Hafetz Chaim já acabaram os médicos comprovando que faz mal. Tem inúmeros grandes legisladores da nossa geração, como o Rav Waldenberg, que já é abençoado a memória, faleceu dois anos atrás, que ele tem uma carta inteira falando sobre isso, onde ele fala que obviamente que é proibido fumar pela Torá. O Rav Vosner, que tem uma longa vida, tem uma carta sobre isso. O Rav Sternberg tem uma carta sobre isso. E outros inúmeros legisladores da nossa geração que dizem que, obviamente, que hoje em dia que é comprovado pela ciência e pelos médicos que fumar faz mal, indiferentemente o quanto mal faz. Faz mal, é proibido a pessoa fumar. Dirigir. O Steitler faleceu há uns 20 anos. 22? O Steitler diz, ele disse o seguinte, se hoje tivesse Sanhedrin, certeza que eles proibiriam dirigir. Pela quantidade de acidentes que tem, eles iam proibir dirigir. Então, óbvio, não temos Sanhedrin, não tem proibição, não tem problema, pode dirigir. Mas faz parte, é uma mitzvah da Torá, quando a pessoa está dentro do carro, ele se comportar como se deve. Faz parte ele colocar cinto, é uma mitzvah que ele está fazendo. Ele pode falar antes que agora vai fazer a mitzvah de colocar o cinto. É uma mitzvah que ele está fazendo naquele momento. Não dirigir quando bebeu álcool não é lei brasileira, é simplesmente uma mitzvah da Torá. É proibido fazer isso. Mais ainda, o Rav Vosner escreve que é proibido uma pessoa passar no farol vermelho, mesmo que não tenha nenhum carro chegando. Por quê? No momento que a pessoa começa a bagunçar a ordem que existe, ele está colocando pessoas em perigo de vida. Ah, ele passou o farol vermelho. Também vou passar. O Rav Zalman Nehemia Goldberg também escreve sobre isso. Ele fala mais. A pessoa está dando exemplo e de repente tem crianças vendo ele fazer isso. E as crianças vão aprender que quando ninguém está vendo, ou quando não tem carros, ou quando isso, quando aquilo, pode passar no farol vermelho, pode atravessar a rua no farol vermelho e assim por diante. A pessoa tem que tomar cuidado com isso. Só para finalizar, contam que no ano de 5.609, isso quer dizer 160 anos atrás, teve uma grande peste de cólera. E o Rav Israel Salanter montou uma equipe na cidade dele. De umas 60, 70 pessoas, jovens. E eram pessoas que estavam o tempo todo livres para atender qualquer caso, qualquer chamado na cidade. E ele ia lá, de vez em quando, para verificar se está tudo correndo direitinho, se precisa de alguma ajuda. E principalmente ele ia lá na véspera de Shabbat para lembrar eles que nada de querer ser o Moishe Grois, como se fala, que não profanar o Shabbat. Não deve ser nada, não tem nada, não deve ser nada. Tem pessoas aqui que estão com uma peste severa, e não tem brincadeira. Todo mundo tem que comer antes do Kiddush, fazer o que for necessário e estar preparado o tempo todo para salvar a vida. E naquele ano, quando chegou Yom Kippur, antes de Yom Kippur, a Israel Salanta espalhou pela cidade, que esse Yom Kippur não tem jejum. Tem jejum? Não tem jejum. Proibido jejuar. Os médicos estão falando que nós precisamos comer, proibido jejuar. Lógico que ele não era bobo. Imaginava que vai ter gente que vai também, mas Yom Kippur, deixa, não vai acontecer nada. Assim que terminou a reza de Mussaf na sinagoga, que aliás, ele mandou encurtar a reza, tem um monte de poemas que se fala na reza, que tem sinagogas até que montam, né, conforme o tempo. Os poemas não são o essencial da reza, ele falou, sem poemas. Lá terminar rápido para todo mundo poder comer e descansar. Terminou Mussaf, ele foi lá na mesa, na bimá, no meio da sinagoga, tirou vinho, tirou comida e fez a brachá na frente de todo mundo, comeu na frente de todo mundo, bateu na mesa e falou, todo mundo começou a comer, eu quero ver um por um passar na minha frente e comer. Ele ficou lá. O pessoal fez fila e cada um passou na frente dele e comeu alguma coisa. Não tinha brincadeira. Até lembrei disso que meu tio avô uma vez contou. Depois que ele fez a operação do coração, o médico também falou para ele que se chabeava ele não vai poder jejuar. E Yom Kippur também, mas o primeiro jejum foi se chabeava. Você não vai poder jejuar de jeito nenhum. Ele ligou para o rabino dele e falou, o médico está falando que eu não posso jejuar, mas dá para quebrar um galho, né? De jeito nenhum. Você está proibido. Operou o coração, maluco, de jeito nenhum. Não pode jejuar. Então meu tio contou que Tisha B'Av à noite, de repente estava o telefone em casa, era o rabino. Não, você já comeu, já jantou? De manhã o rabino ligou de novo, já tomou café da manhã e de tarde encontrou com ele e falou, você almoçou já? Isso é o que a Torá está falando, tem que dar o valor à vida da forma correta. Não tem brincadeira. Se chega no momento onde a vida da pessoa está em jogo, não interessa, não tem jejum, não tem shabat, não tem nada dessas coisas, porque afinal, tudo isso depende da saúde da pessoa. E por isso, é permitido até nesses casos profanar a própria Torá, para poder dar o valor à vida. E aqui nós vemos o quanto nós temos tanta informação da Torá, e com certeza tem muito mais, nos demonstrando qual a importância da vida. E por isso que nós, Yehudim, durante milênios, somos o povo que mais dá valor à vida. Se nós sabemos o quanto vale a Torá, e se nós vemos que tem tantas leis e tantos lugares onde eventualmente você pode deixar as leis da Torá de lado por causa de uma vida, você vê de fato que a vida humana tem um grande valor.